Olá, está começando mais um Odontologia Cast. Apresentação, professor Felipe Bravo. Não esqueça de curtir nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades do nosso projeto. Os episódios anteriores você escuta em www.odontologiacast.com.br.
Olá, meus amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e hoje o nosso assunto é dentística. Eu estou aqui hoje com o Rafael, no 22º encontro dos professores de dentística, o GBPD. E a gente estava conversando aqui sobre sistema adesivo. O Rafael tem um livro sobre sistema adesivo. E algumas perguntas que eu fiz para ele me deixaram com a pulga atrás da orelha. E eu vou pedir para ele se apresentar para a gente começar o nosso bate-papo hoje. E aí, Rafael?
Fala, pessoal, tudo jóia? Bom, meu nome é Rafael Maenozono. Eu tenho mestrado e doutorado em dentística pela Faculdade de Odontologia de Bauru, da Universidade de São Paulo, mas atualmente eu trabalho na FUNEC, né? Dou aula de graduação lá na Fundação Municipal de Educação e Cultura de Santa Fé do Sul, São Paulo. E estava perguntando sobre sistemas adesivos, né? Isso. Bom, hoje em dia teve uma grande revolução nessa parte de adesão, né? Desde invenção do condicionamento ácido, monocor, tudo isso, mas isso... O que a gente traz disso? Uma grande evolução, né? Em vez da gente ter só restaurações de amálgama, nós podemos ter restaurações estéticas, inclusive laminados cerâmicos, dentes de contato, tudo isso acaba dependendo da adesão, né?
Ô Rafael, só pra gente voltar um pouquinho, porque é uma coisa que eu me confundo muito ainda também, não é minha área mãe, a dentística, né? Então meus conhecimentos de dentística estão lá na universidade ainda, mas é uma coisa que a gente sempre estudava sistema adesivo e eu sempre achava que eu nunca sabia nada, né? Porque tem, de onde é que vem, pra onde é que vai, bom, você acaba usando na prática, mas não sabe porque um é melhor que o outro, não sabe porque um tem que secar, outro não tem que secar, né? Volta pro básico, como é que funciona então essa adesividade do material restaurador ao dente?
Bora, adorei. Vamos lá. Então, o sistema adesivo ele é o responsável por unir a resina composta ao dente, né? E no dente a gente tem basicamente duas estruturas que a gente vai fazer adesão. Nós temos o esmalte e nós temos a dentina. A adesão ao esmalte é uma adesão muito mais fácil de ser obtida e extremamente confiável, porque a gente não tem como degradar essa adesão em esmalte, né? Basicamente, o que a gente precisa fazer para ter uma adesão duradoura em esmalte? A gente tem que fazer um bom condicionamento ácido, com ácido fosfórico, 37% por 30 segundos. E depois disso, secar bem, né? lavar bem esse ácido fosfórico, porque essa reação ácido-base libera alguns sais que podem comprometer essa adesão. E depois disso, depois de você lavar bem, você pode secar o esmalte. Seca completamente e você pode aplicar qualquer sistema adesivo. Tá? Em esmalte, qualquer um dos sistemas adesivos vai ter um sucesso assim, extremamente bom. Né? Você vai ter uma excelente longevidade clínica. Na dentina é diferente. A dentina ela é um substrato muito mais heterogêneo. É um substrato que tem parte orgânica, parte inorgânica. É muito difícil ter adesão. Tanto é que a adesão em dentina só foi obtida em 1982 por Nakabayashi. Bom, qual que era a ideia desse japonês, Nakabayashi? Ele fazia o condicionamento ácido, desmineralizava essa dentina. Essa dentina ela teria que estar úmida, porque se a gente secar a dentina, as fibras de colágeno elas vão se colabar e o adesivo não consegue penetrar. Então você tem que deixar a dentina úmida e depois tem que aplicar um adesivo que seja hidrofílico, que ele consiga se misturar com a água. Tá? Então aí surgiram os adesivos que tem o primer na composição, né? Tem o primer e depois o adesivo hidrofóbico. Então você aplica o primer, esse primer ele vai se infiltrar nessa dentina úmida e depois você aplica o adesivo. E assim surgiram os adesivos convencionais de três passos, né? Em que o primeiro passo é o ácido, o segundo é o primer e o terceiro é o adesivo.
Esse então foi o primeiro sistema adesivo que surgiu. Talvez os nossos alunos de hoje em dia nem sonham, né, que isso existiu algum dia na odontologia.
Exatamente. Na verdade, existe uma marca comercial no Brasil ainda vendida, que é o Scott Bond Multipurpose da 3M. Você consegue reconhecer ele pela tampinha verde, né? Então são dois frascos, o primer e o adesivo. Mas apesar de ser o adesivo mais antigo, até algum tempo atrás era considerado padrão ouro, como o melhor adesivo que tinha. Por quê? Quando evoluiu, quando as empresas transformaram o adesivo de três passos em dois passos, eles uniram o adesivo hidrofílico com o adesivo hidrofóbico, ficou mais fácil aplicar. No entanto, a degradação, ela acabou acontecendo de uma maneira mais acentuada, né? Trabalhos de Franklin Tem mostram essa degradação, então trabalhos científicos mostram de fato que ocorre uma infiltração maior de água, né? É um mecanismo chamado de degradação hidrolítica da camada híbrida, uma degradação que acontece justamente pela passagem de água por dentro dessa interface entre o dente e a restauração, tá? Então nós temos essa classificação: os adesivos convencionais, que utilizam ácido fosfórico e dentina, 3 passos quando tem o primer e o adesivo, e 2 passos quando é um frasco único, né, em que o primer e o adesivo estão no mesmo frasco. E esse, inclusive, é a grande maioria dos sistemas adesivos que a gente tem hoje em dia aqui no Brasil. A gente tem que fazer o ácido fosfórico e dentina e depois aplicar esse adesivo. Tá? O outro grupo de sistemas adesivos surgiu no Japão, por uma empresa chamada Kurarai. Eles, ao invés de unir o primer com o adesivo, eles uniram o ácido com o primer. Então fizeram um primer ácido. E aí você não precisava mais condicionar a dentina para penetrar o sistema adesivo, né? Você aplicava esse primer desmineralizava a dentina, fazia infiltração e depois vinha uma segunda camada de adesivo, de uma resina hidrofóbica. Esse sistema adesivo, o único que tem no Brasil vendendo, é o Clearfill SE Bond da Kurarai. Ele atualmente é o que apresenta os melhores resultados clínicos mundiais, né? Então, se você procurar as melhores revisões sistemáticas, os melhores estudos, os melhores resultados são obtidos com esse sistema adesivo, né? E por que isso? Porque a degradação da camada híbrida, né, os processos de degradação, eles acontecem de uma maneira menos acentuada nesse tipo de adesão, tá certo? Bom, então agora tem a terceira classificação, né? Agora, em vez de convencional, que tem o ácido fosfórico, nós temos o autocondicionante, que a gente não utiliza ácido fosfórico. Então a gente aplica simplesmente o primer, agita bem, evapora o solvente e aplica o adesivo. Aí temos o autocondicionante de 2 passos. E, posteriormente, ainda surgiram os autocondicionantes de passo único, em que o ácido, o primer e o adesivo estão todos no mesmo frasco, né? Inicialmente, os primeiros adesivos dessa classificação, eles tiveram um resultado muito ruim. Mas hoje em dia, existem alguns novos sistemas adesivos que têm obtido resultados bastante satisfatórios. Posso dar um exemplo. O exemplo é o sistema adesivo universal, né? O single bond universal da 3M. Em pesquisa, ele tem demonstrado excelentes resultados, né? Por quê? Ele também não sofre dos principais mecanismos de degradação dessa camada híbrida, que consiste na degradação hidrolítica, né, passagem de água pela camada híbrida, e também nem a degradação enzimática, né? Mas acho que eu não vale a pena entrar tão a fundo em relação a esse tema nesse momento, né? Caso você queira saber um pouquinho mais, eu tenho um livro, né? É um livro em que eu consigo entrar um pouquinho mais nesses assuntos, mas também de uma maneira assim, bem didática, bem tranquila, sem exagerar em teorias científicas, sem exagerar em métodos científicos, mas de uma maneira que eu consigo assim, explicar para o aluno ou para o cirurgião dentista como que é a melhor maneira de promover um processo de adesão entre resina composta e dente, né, entre esmalte e dentina. Lembrando que essa resina composta, ela também é utilizada para lentes de contato, para facetas, restaurações indiretas. O cimento resinoso também é uma resina composta, a gente utiliza esse mesmo sistema adesivo.
Ô Rafael, ó, eu tô adorando o assunto, eu vou encostar você na parede, eu vou fazer surgir um monte de questionamentos aqui. Nossa, na minha cabeça, e eu vou tirar a dúvida que eu tenho certeza que também passa pela cabeça dos meus alunos. Primeira coisa, há alguma diferença naquele adesivo que a gente vê, esse adesivo ele é mais líquido, e esse adesivo é mais viscoso? Na alguma época atrás eu dizia, eu acho melhor esse adesivo mais viscoso, porque eu tenho a sensação de que ele tá lá e que ele vai fazer adesividade. Tem alguma diferença de longevidade para esse tipo de adesivo? E já aproveitando o gancho também, por que que alguns a gente tem que secar antes da aplicação, depois da aplicação do adesivo, né? E alguns a gente não seca, ou todos a gente tem que secar? Explica aí pra gente o que é isso.
Perfeito. Vamos lá. Primeiro, quanto à viscosidade, na verdade o que determina o resultado final é a capacidade de molhabilidade. É quanto que esse adesivo ele consegue penetrar nessa dentina, né? A gente sabe que o adesivo excessivamente fluido, ele pode evaporar e não formar uma camada híbrida. Enquanto que o adesivo muito viscoso, excessivamente viscoso, ele não consegue penetrar, Né? O que eu indico para os alunos é que se o adesivo for mais viscoso, você faça uma aplicação ativa na cavidade. Pega o microbrush, esfrega bem na cavidade para que você consiga uma melhor penetração. E se o adesivo for muito fluido, você faz a aplicação, faz a evaporação dos solventes, que eu vou comentar daqui a pouquinho, e aplica uma segunda camada, para que assim você tenha de fato a formação de uma camada híbrida mais eficiente. Tá? Quanto à evaporação dos solventes, ela é uma etapa assim, fundamental. É a etapa que vai reduzir, de fato, a degradação hidrolítica da camada híbrida, que, na minha opinião, é o principal problema da adesão. O que acontece? O adesivo, qualquer sistema adesivo, ele tem que ter solvente em sua composição. Tem que ter água, etanol ou acetona para que ele seja fluido o suficiente para penetrar na dentina. Por outro lado, esses mesmos solventes, eles atrapalham a polimerização, eles atrapalham o grau de conversão, o grau de polimerização desses sistemas adesivos. Então, quanto mais solvente tem, pior. E a gente fica num paradoxo. A gente precisa do solvente, mas o solvente, depois que ele está lá, ele atrapalha. Então, qual que é a solução? É aplicar o sistema adesivo que tem solvente na composição e depois disso a gente evaporar todos os sistemas adesivos. A gente tem que fazer uma evaporação. E é importante fazer essa evaporação do jeito correto. Você pega a seringa tríplice e você não vai fazer evaporação de forma muito próxima à cavidade, porque você pode incorporar bolha dentro desse sistema adesivo. Então você vai fazer a 10 centímetros de distância, mais ou menos um palmo da mão, e você vai jogar ar com a seringa tríplice à distância para favorecer essa evaporação. Outra dica que eu dou: na hora de jogar o ar, primeiro joga o ar em outra direção, porque aquela primeira apertadinha no botão, ela sempre vem com água, óleo, você pode comprometer, você pode colocar mais água ainda dentro da sua cavidade. Então joga o ar em outra direção e depois, suavemente, você vai lá e direciona o ar para dentro da boca do paciente, favorecendo então a evaporação desse sistema adesivo por pelo menos 10 a 20 segundos.
Poxa, tô aprendendo aqui muita coisa que eu tinha esquecido, porque eu sempre pensava que eu tinha que secar apenas o que era mais líquido, né? E o que mais viscoso, não, é mais viscoso, acho que não precisa. Então, todos a gente tem que dar aquela secadinha. Isso facilita o espalhamento também, Rafael, do adesivo ou não? O espalhamento é feito efetivamente com o microbrush?
Idealmente, o espalhamento vale a pena fazer com o microbrush. Porque, como eu falei, se você encostar muito perto o jato de ar, você pode incorporar muita bolha, né? Então, o que eu aconselho é utilizar dois microbrushes. Um para aplicar e o outro para remover os excessos. Né? Fazer uma camada muito espessa também não é favorável. Então faz uma camada fina e depois tira os excessos com um segundo microbrush. E depois disso ainda faz a evaporação do solvente.
E é sempre a gente deve aplicar duas vezes? Aplicou, polimeriza e aplica novamente ou não? Não tem fundamento nisso?
Não, se você utilizar um sistema adesivo que é um pouco mais viscoso, eu não acho que seja necessário. Agora, alguns sistemas adesivos, né, por exemplo, o Prime Bond da Dentsply, é um sistema adesivo bastante fluido e que tem acetona na composição, então ela evapora muito rápido. Nesse sistema adesivo, eu aconselho fazer a dupla aplicação. Nos demais, eu acredito que não, porque a própria viscosidade que ele já tem, o solvente não é tão volátil, então você, com uma aplicação você consegue resultados bem satisfatórios já.
Há algum tipo ideal, protocolo de polimerização para todos os adesivos ou cada fabricante indica um tempo de polimerização específico?
O mais importante é você ter um aparelho de fotoativação calibrado, né, que tenha uma densidade de potência satisfatória. Né? O que eu indico é que seja de 1.000 a 1.200 miliwatts por centímetro quadrado. Né? É possível você verificar esse número na compra do aparelho, né? Ou se você tiver um radiômetro na sua clínica, né, você pode mensurar essa potência. Os novos aparelhos de LED, na maioria deles, já tem essa potência. O que me preocupa são os aparelhos de fotoativação de luz halógena. Esses aparelhos, eles perdem potência muito rapidamente e você pode estar fazendo a fotoativação, em vez de 1.200, trabalhar com 200 miliwatts, por exemplo. Né? Então isso me preocupa. Tirando isso, você não tem problema, você faz a fotoativação por 20 segundos, com certeza você vai ter dado energia suficiente para fazer uma boa polimerização de qualquer sistema adesivo.
Poxa, que legal. Eu sempre ouvi também que você não precisa ter uma boa resina, você precisa ter um bom adesivo. Como também se você tiver uma boa resina e um adesivo ruim, não vai adiantar nada, né? A importância dessa, a gente fica muito preocupado com marca da resina, com a resina tal, com o lançamento, e se preocupa pouco com o sistema adesivo, né? E o que é que você tem a dizer sobre isso?
Existe uma pesquisa, uma revisão de literatura da Paulette Spencer, que ela fala, o título da revisão é assim, ó, o sistema adesivo, a camada híbrida, é o link mais fraco entre o dente e a restauração. Então daí você já pode ver a importância dessa aplicação do sistema adesivo, né? Eu costumo até pensar que o sistema adesivo ele é ainda mais importante do que a qualidade da resina composta. Porque a resina composta é um polímero, né? Um polímero baseado em BGMA, que tem suas diluições, que tem o DMA, tem outros componentes. Mas o sistema adesivo, se ele tiver pequenas alterações de componentes que não favorecem sua penetração, por exemplo, você vai ter um comprometimento muito maior da sua restauração. Sensibilidade pós-operatória, infiltração marginal e até a restauração pode até soltar.
Ô Rafael, me diz uma coisa. Com relação às restaurações de amálgama. Em algumas situações clínicas, você tem aquela restauração de amálgama enorme, extensa, e houve uma fratura de uma pequena parte ou de uma região. Eu posso complementar aquela restauração com uma restauração em resina? Como é que funciona a adesividade? É porque eu vou ter uma parede que está em contato com um amálgama, né? Como é que funciona nessas situações?
Idealmente, o que eu ainda indico hoje é que o reparo seja feito com amálgama também. Porque o amálgama novo, ele tem condições de fazer ligação química com o amálgama velho. Então, a gente tem uma adesão verdadeira. Mas é possível que você faça um reparo com resina composta. Não vai ter adesão entre amálgama e resina. Você vai precisar ter uma retenção mecânica para isso, né? Então, você vai fazer uma canaleta, uma calda de andorinha, você vai ter uma retenção mecânica. E idealmente, se você tiver parede de dentina e principalmente parede de esmalte, né? Então não só uma margem, não só amálgama, mas também uma margem de dente, aí essa restauração vai ter como forma de retenção também essa adesão na estrutura dentária, que é fundamental para você fazer um reparo em resina composta. Nesse caso é possível.
Que legal. Para a gente finalizar nosso papo, poxa, quanta coisa eu aprendi hoje, viu, Rafael? A longevidade das restaurações de resina e de amálgama. Sempre se tem a ideia de que a restauração de amálgama ela é mais duradoura por causa da qualidade da resina, do adesivo, que a restauração de resina sempre vai precisar de algum reparo. Há muito medo da infiltração marginal e das cáries recorrentes. Então, hoje em dia, a gente pode dizer que é equivalente.
Alguns estudos, né, vale a pena ressaltar, que os principais estudos para a gente determinar se o material é eficiente ou não são os ensaios clínicos, né? Ensaios clínicos controlados. Tem um ensaio clínico realizado por Pelmans e colaboradores, publicado na Dental Materials, que é uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Eles avaliaram restaurações de resina composta por 13 anos, né? Posicionadas em dentina e em regiões de lesão cervical não cariosa. E depois de 13 anos, 93% das restaurações estavam satisfatórias ainda. Tá? Então, é uma excelente longevidade clínica. Um outro estudo, realizado, se eu não me engano, por Opdan, publicado também recentemente, ele avaliou resinas compostas por 30 anos. E depois de 30 anos, né? Eu não tenho 30 anos ainda, né? Mas fez a restauração 30 anos atrás. E essas restaurações apresentaram uma longevidade clínica de 66,7%. Ou seja, 2/3 das restaurações permaneciam satisfatórias. Tá? Só que a gente sabe que não é isso que a gente vê no dia a dia. Então por que será? Eu acredito muito que seja pela aplicação inadequada dos sistemas adesivos, pela inadequada fotoativação, pela não utilização do isolamento absoluto. Porque se você fizer todos os passos adequadamente, existem estudos que já mostram que a resina composta pode ter uma longevidade exatamente igual ao amálgama. A resina composta vai falhar por infiltração marginal, por cárie, mas o amálgama falha por fratura. Né? E no fim das contas, a longevidade ela fica muito parecida em cavidades pequenas e médias. Tá? Em cavidades extensas, em que a interface de união é muito maior, em que a polimerização, né, a contração de polimerização da resina composta vai ser muito maior, nesses casos a resina composta ainda apresenta uma longevidade inferior ao amálgama extenso. Mas em cavidades pequenas, classe 1 e classe 2, a resina composta é capaz sim de ter uma longevidade clínica semelhante ao amálgama.
Que legal. Então, vamos fechar com a pergunta de R$1 milhão. Se você fosse comprar... Eu estou perguntando para um expert em sistema adesivo, tá? Se você fosse comprar um adesivo hoje na Dental, qual seria o adesivo que você iria comprar? Porque é o que eu vou comprar também, depois do que você falou aqui.
É uma pergunta bem complicada, né? E dá até a impressão que a gente está advocando por uma marca comercial ou outra, mas vale acho que até enfatizar que não tem nenhum patrocinador aqui, né?
Isso, falando... exatamente. Aí você pode até citar dois, tá? Só pra gente dizer que não, isso não é patrocinado, o Odontologia Cash é produzido por mim sem fins lucrativos.
Exatamente. Bom, o sistema adesivo que eu julgo atualmente, né, o melhor do mundo, é exatamente o Clearfill SC Bond. Ele é um adesivo autocondicionante de dois passos e sua utilização em esmalte deve ser como convencional, ou seja, em esmalte continue fazendo ácido fosfórico, é o tal condicionamento seletivo do esmalte, continua fazendo ácido fosfórico e em dentina utiliza ele no modo autocondicionante, você aplica o primer direto na dentina sem o ácido fosfórico, evapora o solvente e na sequência aplica o adesivo, né, o adesivo hidrofóbico e depois faz a fotoativação, tá? Então esse na minha opinião ainda é o melhor sistema adesivo. Um segundo, melhor, talvez, é o adesivo universal da 3M. Ele também é autocondicionante, no entanto, ele é de passo único, né? Então, por isso que ele perde um pouquinho em relação a isso, mas ele também tem apresentado resultados de longevidade clínica bastante satisfatórios. Agora, eu queria enfatizar que, mais do que a marca do sistema adesivo, é a técnica. Eu acho que se você executar a técnica adequadamente, condicionando pelo tempo correto, aplicando o sistema adesivo de uma maneira correta, evitando qualquer contaminante, saliva, sangue dentro da cavidade, evaporando o solvente, fazendo adequada fotoativação e utilizando a resina composta com técnica incremental ou utilizando resinas compostas como a resina Bulkfill, que tem menor contração e polimerização, isso é a principal chave de sucesso, muito mais do que até mesmo a marca do sistema adesivo. Agora, se fosse para escolher, com certeza seriam esses daí.
Poxa, que legal, Rafael. Só tenho a agradecer aqui a sua participação no nosso Odontologia Cast. E eu queria, no final da descrição desse episódio, no odontologiacast.com.br, vou colocar os links pro livro do Rafael. E eu queria que você agora falasse como é que as pessoas podem encontrar você também para saber mais sobre dentística.
Bom, eu tenho publicado alguns vídeos, né? Tenho feito alguns conteúdos gratuitos na internet. Então, no YouTube você pode procurar pelo meu nome mesmo, é Rafael Maenozono. Tem a página do Facebook, que é o @rmaenozono. E também no Instagram tem o Rafa Maenozono, que eu também consigo publicar algumas coisas ali, não é muito. Mas a gente está começando a criar conteúdos para ajudar o cirurgião dentista a praticar uma odontologia mais baseada em evidências clínicas, em evidências científicas. E quanto ao livro... O livro, ele tem uma versão... Eu tenho a versão impressa, ela custa R$50. Se você quiser a versão impressa, é só entrar em contato comigo que eu mando pra você. Mas tem uma versão que é gratuita. É inteiramente gratuita. É o mesmo livro, a mesma versão impressa. Eu tenho ela na versão e-book. É um arquivo em PDF. Se você procurar no meu Facebook, na minha página do Facebook, lá você pode encontrar o link pra poder fazer o download gratuito desse livro.
Poxa, que legal. Então, já saindo daqui, já vou baixar o meu. Rafael, obrigado. Finalizamos mais um Odontologia Cast. Os outros episódios todos estão em odontologiacast.com.br. É isso, meus amigos. Um abraço e até a próxima.